Então, pessoal, você ouviu falar do Twitch Plays Pokémon?
Não! Não!
Tá, não ouvimos não, Renan! Vocês não querem começar assim, né? Vamos se fuder, vocês dois.
Não, a gente vai começar com você puto com a gente.
Já começaram.
Nossa. A sensibilidade do meu microfone tá muito alta. Peraí.
Ah, porra, gente, ele tá gravando, não é pra ficar falando do microfone.
Foi tá bom, então vamos falar da nova TechPix.
Mas então. Ah, eu vi esse negócio aí, dessa TechPix, que é várias pessoas.
TechPix?
Sei lá como é que fala essa porra.
Agora virou TechPix.
Que há várias gravações falando sobre. São várias pessoas jogando o mesmo jogo ao mesmo tempo, né? No caso, isso. É Pokémon Red?
É, Red.
É Red? Todas as galeras jogando Pokémon Red juntos ao mesmo tempo. Felizes e contentes.
No momento,
e alguns gente... trollando.
É. No também momento, a gente tá com 67 mil pessoas jogando.
É também já chegou um cara que abriu um Pokémon Blue, né? Só que daí eu acho que tá com tipo umas 1000 pessoas no máximo jogando. Então ele se torna irrelevante.
É, e não só isso, mas também eles já estão quase fechando, porque eles só tem 1000 pessoas jogando.
É. Isso prova que oligarquias funcionam melhor do que anarquias ou democracias.
Nossa, puta velho. Falou de oligarquia, anarquia e tudo num programa, né? Num assunto sobre Pokémon. Só a gente mesmo.
Não, mas é melhor do que isso. Tem todo o esquema religioso também, porque agora a gente sabe que o único verdadeiro... entidade a ser seguida é o Hylax Fossil.
Nossa, velho.
Não,
pera. Essa porra.
O único e verdadeiro é um pouco exagero. Ele apenas é o ponto central da nossa igreja. Ele é a divindade principal.
É, não.
Aí
dá pra esquecer do...
Nós temos, por exemplo, Arceus e Hylia, que foram criados por ele. O filho dele, o Jesus Bird.
O Jesus Bird é o filho dele, sim. E tem o... Tem o SS Ticket e o Lift Key também, que são divindades secundárias.
Tem todo um panteão criado pela Nintendo agora.
Pela Nintendo não, pela comunidade
não,
de Pokémon.
Isso daí foi revelado porque a Nintendo já tinha um panteão próprio, só que isso agora foi anexado como os grandes deuses do panteão nintendista.
Ah, entendi. Então, é muito legal isso, porque você vê como as pessoas, cada um mandando um comando diferente, e apesar disso a gente tá fazendo um progresso surpreendente no jogo. A gente já tá no sexto ginásio, no momento a gente tá no ginásio da Sabrina, a gente já conseguiu 5 insígnias, e nosso Jesus Bird, o Pidgeot sagrado, está level 58.
E eu acabei de receber um Flareon chamado False Prophet pelo GTA, pelo Wonder Trade.
Né?
O quê? Ai, caramba. Cada uma.
Isso que ainda não começaram a ouvir os PJ chamados Jesus Bird.
Pá, provavelmente já deve ter começado. A gente ainda não tem sorte.
Provavelmente.
Agora eu vou começar também a fazer o Wonder Trade, agora que eu tenho internet no meu quarto. É um som sagrado, cara. Internet no quarto. Puta merda.
Bem-vindo a 2004.
Que
filha da puta.
Da puta. Sorry. Mesmo. Viado.
Bem-vindo ao Entrando pelo Cano, eu sou seu apresentador Renan Greca e estamos falando desse episódio há uma semana e até agora eu não sei do que é.
Aqui é Douglas Novelli e não, Renan, há uma semana a gente está falando do episódio do mês que vem. Desse episódio a gente já está falando umas 3 semanas.
Isso é verdade.
Aqui é Jiraiya Johnny e... Bom, depois de 3 semanas eu finalmente vou poder gravar, né? Porque toda hora acontece alguma coisa que eu não consigo. Que merda!
É isso mesmo, gente. Se vocês quiserem culpar alguém pelo atraso desse episódio, culpem o Jonathan.
e o Guilherme, que era pra estar participando, mas é aquele piada que tá atrás do último instante.
Ah, ele adora dar pra trás, né? Coisa linda.
É. Pô, só porque eu falei que tava vindo umas coisas nossas, começou a ouvir um monte de merda nesse Wonder Trade, né?
Não são as coisas que eu tô jogando lá, né?
Claro, seu puto. Vem um stand-up.
Agora vou mandar mais um monte.
Então, Douglas, sobre o que será esse episódio?
Então, certa vez, nós em uma conversa completamente aleatória, que provavelmente já devia ser muito tarde da noite, e provavelmente nós deveríamos estar fora do nosso estado normal, nós desenvolvemos a teoria de como seria um filme perfeito. Nós desenvolvemos roteiro, direção, produção, atores. Nós desenvolvemos basicamente tudo. Tava tudo escrito. Deve estar perdido em uma das suas conversas no Facebook. É praticamente impossível de acessar essa merda. Mas isso é irrelevante, porque hoje a ideia é a gente desenvolver algo parecido com jogos. Ou tentar. Provavelmente a gente não vai conseguir.
Provavelmente vai ter alguma coisa a ver com peitos.
É, porque o Jonathan é até aqui, então não dá pra
ficar. É o mínimo que se espera.
Não sou só eu. Não sou só eu que também gosto de peitos. Você gosta. O mundo só chegou aonde está devido aos peitos.
O mundo gosta. Você é obcecado. Diferente.
Porra, obcecado aí já é um pouquinho demais. Né? Mas ok, ok.
Olha, ganhei um Squirtle por um pato tosco.
Mas tá bom, vamos começar então pelo estilo. Qual vai ser o estilo do jogo perfeito?
Pokémon.
Guilherme, é você?
Porra, era pro Guilherme fazer isso hoje. Você roubou a piada dele.
Foda-se, ele não está aqui.
Puta, esse episódio vai ficar muito idiota pra quem não conhece a gente.
Ouvintes, pra resumir bem, esse episódio a gente vai estar solto, tá? Se você quer alguma coisa assim mais direcionada, vá pro outro podcast, tá?
Preferência o próprio EPC do mês passado, alguma coisa assim, tá? Não outro podcast.
Nesse episódio a gente vai estar solto,
cara. Preferência um que
não
tem o Jonathan, porque todos são malucos.
É. Se você quer um EPC sério, evite o Jonathan. Então, a gente tem que começar esse negócio.
Vamos fazer um jogo que misture estilos?
Misturar estilos?
Porque assim a gente... porque assim a gente tem mais liberdade pra trabalhar. A gente não precisa ficar necessariamente dentro do que o estilo nos propõe.
Uhum. Como estilo, você quer dizer gênero mesmo, né?
Sim, gênero. Cara! Eu consegui um Metagross pelo Wonder Trade.
Nossa!
Massa.
Bom, eu vou mandar um logo.
Eu consigo um Lapras agora a pouco.
Foda.
Skit.
Tá bom, mas voltando ao gênero, o que vocês acham? Eu acho que a gente pode chegar numa ideia geral de que FPS não, né?
FPS não.
Chega de Warfreeza. Como é que é? Warfreezação das coisas.
FPS não tem muito o que fazer, tipo, em termos de maluquices, eu diria.
Apesar de que o...
Você já jogou Bulletstorm?
Pô, cara.
Gears of War
tem uma história muito boa. Tipo,
em termos de gameplay, vai ser sempre você atirando em outros caras.
Ou chutando a bunda deles.
Assim, mas eu, mas eu tô assistindo o. Tô jogando Gears of War com meu irmão, o 3. E, puxa, eu adorei a história. A história é muito boa. Você se cativa com os caras. Porra, eu gosto muito do.
Gears of War não é FPS, é TPS.
Hã?
Gears of War em terceira pessoa.
Ah, velho, mas assim...
Nossa, Renan. Vá a merda.
Vá a merda, né, Renan? Mas tá.
Mas enfim, FPS não, né?
Não.
FPS não. Vamos fazer um jogo de aventura mesmo?
Talvez. Acho que aventura ou RPG, porque daí nos dá muita abertura pra gente fuder a história. Jogo deixar uma história legal.
Eu acho que RPG é uma boa.
RPG é uma boa. Então vai ser um RPG.
Uhum. Vocês querem colocar outro estilo junto?
Pô, assim, vamos então nos esperar no atual Humble Bundle, que está com várias aventuras no estilo plataforma.
Fazer um RPG de plataforma?
Um
então?
RPG de plataforma, eu gostei dessa,
Tá razoável.
Beleza.
Dá pra ter um game, tipo, faz ideias de level legais e dá pra fazer uma história maluca também.
Nosso personagem pode ser um cara com crise de identidade. múltiplas personalidades, que tal?
Uou, boa, boa!
Em vez de ter uma pai, a gente tem uma pare de personalidades do maluco.
Nossa, cara, matou a pau. Agora sim, boa. Matou a pau. É um personagem que na verdade são múltiplas. Tipo... aquele, como é que é? Alteres de Piste novo. Mais atual, aliás. Nem tão novo assim. Mas tá, beleza. Então é um, o nosso personagem ele tem múltiplas personalidades. Ele... a primeira fase já vai ser ele fugir do hospício. Então ele estava preso,
cara,
no hospício.
Era isso que eu ia falar. Hospício.
Pra tratar.
Melhor, uma das coisas mais fodas que eu acho que existe em Psychonauts é o fato daquela merda se passar dentro da mente de pessoas malucas.
Nossa.
Uhum. A gente tem que trazer essa maluquice pra dentro.
Isso não dá processo também?
Ah, Renan, vai se foder.
Dá pra ser, então, a ideia que as fases diferentes sejam, na verdade, delírios do personagem.
É uma boa, é uma ótima
isso
ideia.
Aí.
Agora a gente tem que estabelecer o seguinte, ele vai ser só a primeira parte do jogo, ele fugindo do hospício, ou vai ser uma coisa mais, tipo, o tempo todo dentro do hospício, em locais diferentes, e isso sendo alterado dentro da mente maluca dele?
Pô, a gente podia ter dois modos de jogo. Podia ter modo são e modo insano. Então, assim, você tá no hospício, assim, aí tem, tipo, tem uma porta ali naquele lugar. Não, ó a minha ideia. Você passa no corredor, assim, tal, tá tudo normal. Aí você muda pro modo insano, aparece uma porta. Aí você consegue atravessar pro outro lado. Aí você desliga o modo insano, você volta ao normal. Só que você não consegue ligar e desligar por vontade própria. Tem que acontecer alguma coisa. O que você acha?
É uma mecânica meio batida já.
É.
Batida onde?
Batida em tudo.
Porra!
Todo jogo da história já fez alguma coisa desse tipo.
Ah,
tudo
mas
não. Qual os primeiros só andar e atirar?
É. Eu tava pensando, então, eu acho que dá pra fazer cada fase ser todo sempre delírio dele, e daí no final do jogo ele consegue fugir do hospício, assim, sem querer.
Ah, você também tá usando outra coisa manjada, isso é Sucker Punch. Olha, não viaja.
Sucker Punch?
Sucker Punch.
Você nunca viu Sucker Punch?
Não.
Ah!
Cara, sério, onde é que você tem estado nos últimos anos?
Em algum lugar onde eu não vejo filmes tão merda?
Merda? Filho da puta!
Não sei, é que eu tô vendo todos os reviews dele e estão dizendo que é uma merda, então eu tô assumindo que é uma merda.
Ah, nossa, muito merda.
Sucker Punch aí tem um golpe real, tem o golpe de Pokémon e tem o estúdio que faz Infamous.
E tem o filme, que é muito bom. Tem Minas Gostosas. Pronto!
Isso não
falei,
faz um filme bom.
Pronto, falei de Minas Gostosas no episódio.
Cara, é um filme com minas gostosas, malucas, dentro de um universo steampunk distópico completamente sem noção. Não interessa que o roteiro seja fraco.
E que não passa tudo de uma alucinação.
Tá, por que a gente tá falando disso mesmo?
Não, é porque você deu a ideia que também já existe, né? Sucker Punch.
Ah, tá, mas pelo menos uma ideia é que já foi feita 50 vezes, só uma ou duas.
Ah, meu Deus. Tá bom, vamos nessa.
Então, vai ser um cara com múltiplas personalidades. Eu acho que a gente deveria estabelecer que alguma delas deveria também ter outros problemas, assim, tipo...
É,
pra meio que modificar como que elas veem o mundo. A gente pode colocar
ser
um homicida depressivo, um
homicida.
Homicida é uma boa. Essas personalidades. Então tá, um depressivo, um homicida, um...
Peraí, vamos lá. É, um homicida, um depressivo...
Tá, aí a gente pode mudar a forma como que o mundo se manifesta, né? Tipo, o depressivo a gente deixa um negócio bem escuro, tipo, dark, coisa do gênero. O homicida a gente deixa com tonalidades mais vermelho.
Uhum. Deixa eu ver, um cleptomaníaco?
Quem vai colocar porque
não, a gente tem que pensar. Cleptomaníaco. Pô, a gente pode colocar um.
Você aí é tipo New Super Mario Bros. 2, né? Tipo, várias moedinhas espalhadas pela boca.
Ou tudo brilha, sei lá. Ou ele fica. Não, distraído não. Deixa eu ver. Nossa, cara. Ah, podemos colocar um que... Como que é aqueles caras que tem mania de limpeza? Nossa, um com toque. Um com toque.
Qual seria o toque dele? Dos dois passos, não, pra trás?
Não, cara, assim, ó. É tipo um Monk, sabe? Ele fica se distraindo com qualquer coisa. Então ele tá andando assim, de repente. Oh, nossa. Ele começa a ver germes em tudo quanto é lugar. Ele tem alucinações com sujeira.
Isso, alucinações é uma coisa que a gente precisa colocar.
Tá,
Então
pera,
tá.
só pra entender, a gente tá falando, você tá listando todas essas condições
Personalidades.
mentais.
Vamos pôr umas cinco.
Não, isso são condições mentais mesmo. Mas tá.
Sim,
Então
basicamente
seria
ele é o cara mais
um
fudido do
personagem.
universo, porque ele tem todos os problemas mentais possíveis divididos em mais cinco personalidades.
Então ele é tipo todos os problemas de personalidade agregados num bipolarismo que é mais do que bi, é tipo multipolarismo.
Exato, é basicamente o cara tirou na lota.
Ah, e vamos
E
colocar
pegou um Milshine.
um alcoólatra. Vamos colocar um alcoólatra também.
Seed of Hope.
Vamos por um alcoólatra?
Tá, a gente tem que ver as. Pode ser. A gente tem que ver as habilidades que esses malucos vão ter, mas isso a gente pode ver mais
Beleza,
pra frente.
o alcoólatra vai
Como que vai
bater pra
ser?
caralho. O alcoólatra é o Rock Lee. Simples
Não
assim.
precisa ser alcoólatra, pode ser tipo o drogado em geral.
É. Pode ser. Não, mas o
Daí,
álcool é
tipo,
mais
ele
fácil de
pode ter
arrumar.
power-ups, tipo, na fase tem power-ups que você pode pegar, tipo, uma cocaína que te deixa rápido.
Meu Deus, Renan.
A maconha deixa os inimigos mais lentos.
Kleptomania,
Porra,
peraí. O
funciona.
que era kleptomaníaco mesmo? Deixa eu lembrar agora.
Mas enfim, qual que vai ser o objetivo final desse cara? Qual que vai ser o objetivo que ele pensa que tá vendo? E como é que vai se desenvolver essa história? Ganhei um Jesus Bird, mas não tem escrito Jesus Bird.
Ai, caramba, agora eu não sei, bicho. Não, acho que o objetivo principal dele é ele fugir, né? Ele quer viver com
O objetivo
suas.
principal dele é se tornar um com o Helix Fóssil.
Tá aí. Ele realmente, ele defende a existência do Helix Fóssil e ele tá lá porque ele acha. Tá, melhor ainda. A gente coloca alguma coisa que ele acha que o falso profeta tá no hospício. Então ele tem que se livrar do falso profeta antes de fugir.
Nossa,
Tal.
boa.
O falso profeta é um cara que assim tem. Que parece um Flareon, né?
É um cara ruivo.
Nossa,
Pronto.
era
É um cara
ruivo.
ruivo. Parece um Flareon. Pronto. Ele é um piromaníaco, por isso que ele tá no hospício.
Tá aí, perfeito,
Piromaníaco.
cara.
Tem tem que ter um piromaníaco.
Não, o piromaníaco vai ser o inimigo que ele tá querendo fugir, entendeu? É o falso profeta.
Ah, tá,
Essas
beleza.
consciências dele, ele vão ter uma noção da outra? Tipo, Hulk ou vão ser meio. Nenhuma vai saber o que tá acontecendo com a outra e só vão ter em mente o objetivo principal de continuar seguindo.
Eu acho que é isso. Elas têm uma, tipo, um conhecimento principal que todas elas sabem, mas acho que elas não sabem
Elas ficam
que.
trocando de lugar, assim. A gente
É.
coloca assim, meio que ele podia andar, assim, de repente solta um balãozinho, quando ele troca de personalidade, assim, é outra personalidade. Nossa, o que eu estou fazendo aqui? Ah, é claro, a gente tem que deixar a personalidade normal, né? Por mais que seja.
Normal para quais padrões? Porque se for pegar os nossos padrões, não é nada normal.
Uma pessoa comum sem grandes doideiras.
Ou seja, um cara chato.
É, um cara chato. Tá, beleza. Então a gente já estabeleceu o nosso personagem principal, estabelecemos a ambientação, estabelecemos um pouquinho do gameplay até o vilão. Tá. Vai ser Metroidvania, então. Um
Acho que dá pra
RPG.
ser, né?
Não.
Sabe?
Metroidvania.
Não, acho que
Um
não dá
RPG
pra ser
clássico, então.
Metroidvania.
Um RPG
Acho que
clássico.
não.
Metroid clássico,
Eu
é.
acho que não.
Exploração.
Pera, pera. Não, porque Metroidvania não faz sentido, porque a gente precisa dessa divisão por fases pra representar as personalidades dele. Então não dá pra ser um jogo mundo aberto. E também RPG. Tipo, vista de cima também não sei se fica tão legal. Acho que side-scroller com elementos de RPG é
Uma coisa
razoável.
interessante, talvez fosse a gente fazer, seria colocar, como eu já disse, essas personalidades como personagens da party. Ao invés de colocar personagens mesmo, a gente coloca as personalidades. Só que daí a gente precisa inventar alguma maneira de trocar entre elas que faça algum sentido.
Ah, eu acho que ficava mais legal o cara com várias personalidades pra lembrar o. Ele
Você
é uma
para de falar o nome do.
pessoa.
Eu vou colocar um pi todo momento que você citar o nome dele.
Por quê, cara? Ele é tão legal. Ou a gente podia fazer tipo Sônia Braga tomar no podcast.
Momento, Jonathan Babaca.
Pode ser.
Tá, então vai ser um cara maluco com diversas personalidades, as personalidades são mais malucas do que ele, num hospício. Isso vai ser um RPG side-scrolling?
É o que parece.
É, então RPG
tá.
Side-scrolling.
Eu acho que pra dar diferenciação entre os personagens, o mais adequado seria a gente colocar uma diferença na face do personagem e no, na coloração do cenário.
Uhum.
É, eu acho que tipo, as cores e, digamos, o contraste, todos esses detalhes visuais do cenário vão ser suficientes para apresentar qual personalidade que tá tipo.
Uhum.
Tá, e como é que vai começar essa história? Como é que ele foi parar? Aliás, ele já começa aí sem saber direito como é que ele foi parar. Ou melhor, a gente sem saber direito como ele foi, né?
Uhum.
Uhum.
Perfeito. Tá. E como é que a gente vai desenvolver o começo dessa história do falso profeta?
Ganhei o Smith.
Ah, ele vai ter um sonho onde o Helix Fosso vem falar pra ele que seu hospício está em perigo por existe um falso profeta nele.
Sabe o que seria massa? Se pra guiar o jogador ao longo das fases, a gente colocasse um pássaro voando pra lá e pra cá, e daí o personagem gritando: "Wait for me, Jesus Bird!"
Putz, só uma coisa aqui, mais uma mudança de foco aqui. Cara, vocês viram já os caras que vão fazer o filme live action do Dragon Ball, da batalha dos androides contra o Trunks?
Porra, Jonathan, mais off-topic.
Não, cara, é que eu acabei de ver aqui que os caras estão pedindo 10 mil likes na página deles pra eles poderem liberar o trailer.
Ah, foda-se.
Cara, já tem 8 mil, velho.
Se eu der o like, daí eu vejo que eles escreveram isso e eu tiro.
Por quê?
Porque é muita babaquice, é muito tipo, trabalhem pra nós, façam essa propaganda.
Uhum.
Ah, velho, mas vai ser massa o filme. Nossa, o Trunks vai ficar massa. Aliás, mais massa ainda vai ser a mina que vai fazer a Dread número 18.
É eu a... sabia.
Não, sabe por quê?
Porque ela tem peitos.
Então a gente já escolheu o personagem principal, que na verdade são vários.
Uhum.
É, ele está no hospício a mando do Helix Fóssil.
Não, ele já estava no hospício, mas dentro do hospício ele recebeu um sonho que o Helix Fóssil mandou ele ter cuidado com o falso profeta. E daí no dia seguinte ele encontra um outro cara no hospício, um piromaníaco ruivo, que representa o falso profeta.
Beleza.
A gente tem que descobrir como é que ele vai ferrar a vida do falso profeta. Como é que ele vai lutar contra o falso profeta. A gente tem que estabelecer isso. Mas uma coisa que eu quero colocar antes é... Sempre que ele estiver se desviando muito do caminho, o Jesus Bird vai encher o saco dele. Tipo, vai aparecer na tela, ficar voando em cima.
Tipo o Coruja do Zelda.
Se ele estiver enchendo, indo muito longe, o Jesus Bird vai fazer cocô na cabeça dele.
Boa. Tá bom.
É... Uma coisa que eu quero determinar é se o falso profeta vai ser realmente um cara do mal ou se ele é um cara bonzinho mal entendido.
Não, ele é mal mesmo.
Ele é mal mesmo?
Esse é o primeiro programa desse negócio de montando o jogo, então vamos deixar o negócio simplista mesmo. Vamos deixar maniqueísta.
Tá bom. Tá bom.
Cara, ele é um piromaníaco. Não importa se ele é bom ou mal.
Ele é, tá bom, tá certo.
Vejamos, ele pegou e começou, conseguiu fazer uma rebelião porque ele conseguiu arrebanhar vários... seguidores por ser um falso profeta e eles e ele invadiu a diretoria e você tem que chegar na diretoria pra enfrentar ele. O que vocês acham?
Eu acho que ele poderia. Eu acho que a história, já que ele é um piromaníaco, a gente poderia colocar que ele tá indo pro, sei lá. Esse hospício é no dia de hoje, porque eu acho mais legal a gente fazer isso mais antigo, porque os hospícios de antigamente eram muito mais punks.
E muito maiores.
Tinha umas tecnologias mais perigosas e maiores. E, por exemplo, podia ter o aquecimento à base de gás. Ele podia ter indo pra lá.
Pra explodir tudo. Boa.
Sim. Pode ser, no final do jogo a gente pode ter os dois finais, né? O final onde você consegue fugir do espírito e derrotar o piromaníaco e no final que o espírito explode.
Ei, pode ser aquele tipo de jogo que você tem contagem regressiva, saca? Tipo o Breath of Fire, que você tem tempo determinado pra você terminar o jogo.
Acho que o jogo inteiro não, mas alguns segmentos com isso acho que dá. É, daí no caso seria um dos finais onde você ajuda o piromaníaco a destruir o espírito.
É,
tá aí.
Pode ser.
Você pode continuar no caminho do Helix ou você pode mudar pro Dome.
Boa!
Poderia ter uma personalidade que tá completamente contra as outras. E daí no final, dependendo do seu usar...
Se você usar muito essa personalidade...
Cara, tá aí. A gente pode fazer isso. Ao invés de ser uma mudança aleatória, a gente pode deixar o jogador escolher qual personalidade ele quer jogar. E o final varia conforme qual personalidade ele usou por mais tempo durante o jogo.
Boa! Ah, nossa! Boa. Agora foi muito boa essa.
Aí daí a gente pode ter tipo uns 5 ou 6 finais, variando entre...
Cada personalidade que foi mais usada.
Salvou todo mundo no hospício, fugiu sozinho, o piromaníaco explodiu o hospício, ou você ajudou a explodir o hospício.
Uhum. Eu acho que um dos finais seria a gente matar o piromaníaco, daí do nada virar pra uma personalidade mais evil possível, e ele simplesmente olhar pro negócio e falar, que se foda.
É mais ou menos isso mesmo.
Vamos recapitular depois desse intervalo. Ele é um cara com múltiplas personalidades. Ele foi agraciado, né, com a visita em sonho de Helix Fóssil, né, em seus sonhos. Ele carrega uma conchinha que é o meio de comunicação entre a divindade e ele. E ele está no hospício tentando derrubar o vilão piromaníaco, o tirano piromaníaco, que é um falso profeta. E ele tem então que derrotar este malfeitor. E para isso ele varia das suas múltiplas personalidades e entra em altas confusões com uma turminha mental da pesada.
Eu ia elogiar dizendo que estava muito bom, mas virou sessão da tarde na metade.
Tava bom até virar sessão da tarde, né?
Tá, então ele, com suas múltiplas personalidades, ele tem que atravessar este grande complexo psiquiátrico para evitar que o piromaníaco mande tudo pelos ares. Ou não, depende de quanto você usar cada personalidade. Então tá, a gente conseguiu definir que a personalidade homicida, se você usar ela demais, ela vai detonar com tudo. Certo? Esse vai ser o final do homicida. Uhum. A gente tem que definir, então, assim, o que, que tem de diferente de cada uma das personalidades. A gente tem a personalidade normal, que é ele sem graves problemas. Tem a personalidade alcoólatra, a com toque, a depressiva e a homicida. O final dele equilibrado, ele salva todo mundo, obviamente.
Ou não, ele podia só descobrir que ele tá num hospício e não tem ninguém tentando destruir nada.
Boa, bem dessa. Ele não passa, ele descobre que tudo não passa de uma alucinação.
Ou não, talvez assim, talvez ele não descubra, mas talvez ele fique simplesmente, sei lá, desista do falso profeta e o jogo acaba com ele ainda louco no hospício, mas sem grandes mudanças.
Não, ele descobre que na verdade ele tava dentro do quarto fazendo teatrinho de meia.
Isso ia ser foda.
Igual aquele lá, um maluco no espaço, saca? Que ele fica sozinho dentro da cabine de isolamento. Que ele deixa o cara da cabine ao lado, louco.
Uhum.
Então, vem dessa.
Bom, a gente já tem personagens principais, mecânica principal e finais pra nossa história. O que que tá faltando?
O gameplay.
Tá, só tá faltando o mais óbvio, idiota, né?
Vai ser tudo diesel, né? Todo diesel. Nossa, imagina só, o cara é bêbado mesmo, né? Vai beber diesel. Beleza. Então, como seria o gameplay, né? Já que ele, então ele vai, não vai conseguir, digamos assim... Vai ter aquelas manhas... Ai, caramba, foi mal. Fui espantar um...
Vou espantar um mosquito, espantou um microfone.
Fui balançar, acertei a mão no microfone. Esse vai ser um bom extra. É, deixa eu ver. Caramba, cara. Vai ser aquele side-scrolling, assim, do tipo... Pô, podia ser mais ou menos que nem Scott Pilgrim, né?
O Beat'em Up?
É, tipo Beat'em Up.
É uma ideia.
Tem o Scott Pilgrim, tem um jogo do South Park, bem velho, assim, em Flash, que ele ficava entrando nas portas, ia vendo o povo morrendo e tal. Isso ia matando gente lá. Pô, podia ser um pouquinho sarcástico, tipo South Park, dependendo do... Assim, no gameplay no geral, né? Deixar sarcástico. É, deixa eu ver o que mais, então. Então, a gente dá pra te deixar ele naquele cenário tipo Scott Pilgrim, com a mesma arte, né?
Artezinha, pixelada.
Pixel art meio... Pixel art meio...
Meio alguma coisa.
HQ, anime. É, meio HQ, anime, né? Eu não tenho como classificar a arte de Scott Pilgrim, mas enfim.
Ah, é considerada pixel art.
Aquela arte, mais ou menos?
Pixel art pura.
É, então deixa lá em pixel art. Daí ele vai usar power-ups do tipo pegar armas no meio do caminho, igual Final Fight? Ou só na mão mesmo?
Qual poderia ser um bom power-up específico?
Drogas, já falei.
Cadeira,
drogas,
cocaína, mano. Maconha, heroína.
Drogas, as drogas.
Não, tá ligado que o Renan tá passando de, tipo...
Morfina.
Pra cracolândia, né? Assim, nada. Que, assim, eu não sei qual imagem que você tem de hospícios, Renan. E assim, eu não costumo frequentar eles com uma grande frequência. A não ser que você possa considerar minha faculdade um hospício. Eu geralmente acho que ela tá mais pra cima. Mas...
A minha também era.
Cara, assim, eu acho que no chão de hospício, enquanto você tá andando, você não encontra heroína jogada pelo chão. Pelo menos eu não sabia.
Eu estive jogando esses dias bastante Pokémon Y, desde que saiu o Pokébank. Eu estou trabalhando com o Douglas para completarmos nossa Pokédex e nos tornarmos mestre Pokémon. É, finalmente, depois de, o quê? 15 anos tentando fazer essa porra, Douglas?
Mais ou menos.
Agora que esses dias eu completei todos os 150 originais, né? Daí eu pensei, porra, que massa, agora eu tenho os 150 originais, apenas que ela só tem 718, né?
Cara, é que a lógica é a seguinte, antes quando a gente era criança, a gente tinha tempo livre pra poder fazer esse tipo de coisa. Hoje em dia, a gente tá na faculdade, trabalho e tudo mais, tem 500 coisas pra fazer. Então foda-se essas 500 coisas, vamos jogar
claro.
Pokémon.
E sem contar que quando a gente era criança não tinha Bulbapedia, né? Então...
É. Como é que evolui essa merda? Nunca você vai saber.
E sem contar que os Pokémon antigos eram super escrotos, assim, pra conseguir tudo, é bem mais difícil. Além disso, eu estive jogando mais Super Mario 3D World e eu também comprei Super Mario 3D Land, que eu estou jogando no 3DS, mas mais sobre isso no futuro.
Ah, tá, beleza. Eu tenho várias recomendações e tenho algumas reclamações também, que eu queria fazer um vídeo disso, mas eu tenho preguiça e meu quarto é horrível pra fazer esse tipo de coisa. As recomendações... Eu tenho que recomendar Don't Starve, um jogo que está à venda na Steam. Eu comprei numa promoção, então saiu bem mais barato, tá? Se eu não me engano foi de 60%, acho que eu paguei 10 nele. Don't Starve é muito legal, pra quem gosta daquele visualzinho meio Tim Burton, então assim, coisas meio dark e tal. Ele é bem legal, ele lembra muito Minecraft. É o esqueminha, você chega, tal, tá ali aleatório no meio do nada e você tem que se virar pra sobreviver, né? Os monstros estão soltos em qualquer lugar e você tem que ficar sempre no ladinho do fogo pra não morrer assassinado por alguma coisa que eu não sei o que é. Ele é muito legal, só que ele tá... Só que ele é assim, o nível de dificuldade dessa merda é enorme. Qualquer coisa te mata muito fácil nesse jogo, então você tem que... Você vai aprendendo a jogar. Então você começa, vai vivendo 2 dias, aí sobe pra 5. O meu recorde, se não me engano, são 20 dias do
not
jogo.
Bad, é mesmo.
Né? Daí eu morri pra uma morsa. Né? Chega o inverno, aquela morsa maldita. É mais vantagem você sair pra cima da morsa do que fugir dela. Porque ela usa a porra dos dardos lá e te mata de longe. Ah, bicho maldito. Mas enfim, é um jogo muito bom, muito massa. E eu recomendo pra caramba. Principalmente pra jogar com a menininha que tem um isqueiro e com o cara que tem um machado. É muito massa esses dois personagens. A menininha com isqueiro é melhor. E eu tenho o Fortão. Quando chegam os lobos, os cães do Maxwell lá, que ele fala I hear puppies. Muito doido. Outra recomendação, Luigi's Mansion, Dark Moon. Comprei por download da eShop. É muito bom, muito legal, muito viciante. Gostei pra cacete. Falta agora, tô indo agora pra terceira, quarta fase. Acho que quarta fase.
Ah, então você vai parar aí.
Do relógio. É, eu já tô começando a ficar de saco cheio. Essa fase é chata.
Tipo, ninguém passa daí. Quer dizer, o pessoal até passa. Não, eu passei, eu tô na quinto mundo. Só que, cara, é algo tipo... Eu fiquei no terceiro mundo uns 8 meses. Aí eu passei pro outro, eu já tô uns 4 meses.
Nossa, buscar joias é um saco. Você tem que pensar muito pra conseguir achar todas as joias de cada fase.
That
acho que eu achei 4 em cada fase.
Awesome.
Mas aí...
Eu ia falar sobre Don't Starve, você já foi direto pro Luigi's Mansion. Sobre Don't Starve...
Qual é o Luigi's Mansion?
Eu vou falar dos dois, pera. Don't Starve, o Douglas me deu o Don't Starve um tempo atrás, porque o Douglas tava me devendo dinheiro, dele me paga com jogos.
Melhor que consenso.
Muito melhor. Mas então, daí, a vez que eu joguei Don't Starve por mais tempo foi no avião. Eu tava no avião, assim, de saco cheio, daí eu puxei o laptop e fiquei jogando.
Nossa! Nossa.
Eu achei, o jogo é super legal, interessante, assim, não é muito meu tipo de jogo. Eu não tenho muita vontade de jogar de novo, tentar progredir muito, mas é bem bacana o jeito que ele funciona. E se você gosta de um jogo que nem Minecraft, que não tem um objetivo muito específico, mas te dá a liberdade de fazer várias coisas, é legal. Basicamente o que eu quero falar do Luigi's Mansion é que se você quiser me ouvir falando sobre o Luigi's Mansion, vai ouvir o Entrando pelo Cano do ano passado, chamado O Ano do Mario Verde.
O que mais me surpreende é que você lembra o nome.
Mas o nome é memorável.
E a minha reclamação é sobre... Em parte Pokémon Bank, em parte sobre o PokéTransfer, né? Tá certo, o PokéTransfer é um aplicativozinho que você vai usar muito pouco. É só pra você transferir a porra dos bichos lá e tal. Mas, véi, precisava complicar tanto? Tanto assim? Primeiro, você só consegue transferir os bichos que estão na Box 1. Os bichos têm que estar na Box 1. Você tem que abrir o jogo, passa os bichos pra Box 1. Aí você vai pro PokéTransfer, transfere o bicho. Tira o jogo, põe o outro, transfere o bicho de novo pra Pokémon XY, salvou, beleza, tira o cartucho, põe o cartucho antigo de novo, transfere tudo de novo pra Box 1 e assim sucessivamente. Cara, pra quê?
Ah, mas comparativamente ficou mais fácil.
Nossa, cara, você tem que fazer 5 operações pra fazer uma. É muito chato, cara. Tá certo que você faz isso centenas de milhares de vezes de uma vez só e depois para. Mas, cara...
Ah, cara, melhor mesmo foi o meu sistema pra transferir os pokémons da quarta geração. Eu peguei eles, mandei eles pra Califórnia, pro pokémon da quarta geração do Renan, fiz ele passar pra quinta geração, passar pra sexta geração, e daí me devolver. A gente levou 2 horas pra transferir, tipo, 18 pokémons.
Mas, gente, eu já falei pra vocês, vou falar agora no episódio. O negócio da Game Freak é deixar nossas vidas mais convenientes num passo de lesma. E eles conseguem fazer isso, tornando nossa vida mais inconveniente possível e, aos poucos, tornando esses jogos um pouco mais convenientes. Então, a gente fica cada vez mais animado pelas conveniências que deveriam ser óbvias. Eles conseguem regular as expectativas direito, diria. Porque... Se você transferir Pokémon da terceira pra quarta geração, era um pé no saco. Você só podia transferir 6 por dia. E daí na quarta pra quinta era mais fácil. Você mandava 6 de cada vez, só que você tinha que jogar um minigamezinho tosco. E agora, da quinta pra sexta, você consegue mandar 30 de cada vez. Nem sei do que você tá reclamando, Jonathan.
Mas aí. Mas, bom, mas pensa o seguinte: na quinta geração existiam menos Pokémons. Certo? Agora tem mais Pokémons, então você transfere 30. Você pode fazer tudo isso de uma vez só, mas você tem que fazer 5 operações
pra
fazer
uma. Ah, eu sei, eu sei. É uma merda. Eu também tava. Eu abria o Black, colocava todo mundo na Box 1, daí eu abria o PokéTransporter, transferia, daí eu abria o PokéBank e jogava no PokéBank, daí de vez em quando eu tinha que abrir o Y pra receber algum negócio que a mocinha lá me dava.
É, daí aí você tem que abrir o jogo e você recebe os pontos lá, que aí você escolhe PokéMilha ou Poké...
Battle Points.
E aí você tem que abrir de novo o jogo pra você pegar os Battle Points. Se você for usar o Pokémon Bank com os Battle Points acumulados lá, você não consegue jogar. Você tem que abrir o jogo e pegar os Battle Points. Puta que pariu, né?
Vale lembrar que eu tô há 2 minutos tentando abrir o PokéBank e ele não abriu. Eu acho que essa porra travou. Preparando, não desligue o console, eu retiro o cartão SD. Tá, porra, anda de graça.
Saiu o Street Fighter Cross Tekken de graça por Vita. Vou experimentar.
Ah, é. Sem contar que você tem que logar em 200 coisas diferentes. Alguém me explica, por favor, por que que um console que tem conexão com internet Wi-Fi tem que conectar o jogo de novo? E você tem que mandar ele conectar de novo. Por quê? O troço tem chave liga-desliga. Se você não quer conectar na internet, desliga a chave. Eu abro o 3DS, ele já conecta automaticamente na internet. Aí eu coloco Pokémon XY, aí eu tenho que conectar de novo na internet. Se eu vou entrar no PokéBank, eu abro o console, conecta na internet. Ele conecta de novo na internet, conecta na Nintendo Network, aí funciona. Então você leva 1 minuto esperando conectar em tudo quanto é coisa pra aí você conseguir usar. Ah, velho.
Eu acho que isso foi o jeito que eles acharam para mais fácil, porque como o 3DS, apesar dele ter conexão à internet o tempo inteiro, você não vai ter internet o tempo inteiro se você estiver andando com ele pela rua. Daí esse foi meio o jeito meio gambiarra, migué deles, para lidar com a situação de você estar com a internet ligada no 3DS, mas estar sem conexão disponível. Mas é tosco, isso aí, concordo.
É tosquíssimo. A Nintendo não aprende a ser rápida, tá certo? Que o japonês é um bichinho paciente e tudo mais, né? Ele tem que pensar em tudo, tal, né? Tem que ser muito vagaroso, mas velho, vagarosidade demais, né?
Inclusive, esses dias eu resolvi... Eu sei que um monte de gente pede que tenha jogo de Virtual Console, tanto no 3DS quanto no Wii, com save sincronizado, e... Eu fiz um vídeo esses dias explicando como que eu fiz pra ter saves sincronizados entre o emulador de Game Boy Advance no meu tablet, no meu celular, e ainda usando o celular como controle no tablet. E eu resolvi em meia hora aquela coisa que a Nintendo ainda não fez, né? Nos consoles.
Tá, eu ainda não falei o meu jogo.
Não mesmo.
Não, então, gente, eu estive jogando Pokémon, é isso.
Tchau. Muito bom.
Não, minto, eu também joguei um pouquinho de Oracle of Ages, mas é irrelevante, eu estive jogando Pokémon.
Então, só isso de jogo? Vocês têm mais alguma coisa pra hoje?
Não, tá, então, recomendações do mês.
Bem, eu vou recomendar How I Met Your Mother, que provavelmente todo mundo já conhece, já ouviu falar.
Não, não.
Eu comecei esse jogo algumas semanas, eu tô gostando bastante. E em particular é legal pra quando eu não tenho nada mais importante pra fazer, eu fico assistindo How I Met Your Mother enquanto jogo Pokémon fazendo aquelas tarefas repetitivas, caramba.
Bom, minha recomendação desse mês vai ser Breaking Bad. Eu comecei a assistir agora, eu deixei o hype passar de todo mundo pra ter bastante paciência pra baixar tudo de uma vez só. Eu odeio ficar ansioso pra assistir o próximo episódio, sabe? Eu fico assim, não! Não pode, o cara tá quase pra morrer, eu preciso saber o que vai acontecer. Não, eu não aguento, cara, eu preciso ver tudo em sequência. Então eu baixei Breaking Bad, todas as temporadas por Torrent. Uou, obrigado, Sr. Torrent.
De nada, Sr. Jonathan.
Baixei tudo, tô assistindo tudo. Eu agora estou na terceira temporada, na segunda. Não, tô no final da segunda temporada agora, e é muito foda. As questões, assim, mostrando coisas básicas de química, é muito foda, e a transformação que o Walter White é muito massa, né? Walter, né? Walter White, passa são incríveis. O cara de um bundão passa pra um cara com uns culhões, cada um tem meia tonelada.
Porque se você for falar Walter White, o certo é você falar Walter Branco.
Valtinho Branco.
Verdade. Valtinho Branco. Corta o Walter White, por favor.
É... Acho que eu e o Douglas temos um problema meio parecido com o Breaking Bad, né? Eu assisti uns episódios, uns 5 ou 6. É, realmente a série é muito, muito bem feita. A direção, a atuação são ótimas. O roteiro também. É... Mas eu tenho dois problemas com ele. Primeiro é que normalmente eu acho... É, as séries que eu gosto de assistir têm que ser divertidas. Se ela não for, tipo... Se ela não me deixar com um sorriso na cara, eu tenho dificuldade em voltar pra assistir ela depois. E segundo, que eu já conversei com o Douglas um pouco sobre isso, que o Breaking Bad tem um problema de ritmo um pouco que parece novela brasileira, né? Tem alguns momentos que tá super empolgante a história, daí tem uns momentos que dá uma parada completa.
É. Breaking Bad, inclusive, chega a ser meio tenso, porque é... Ambos os episódios, eles não me dão vontade de continuar assistindo. Um, porque não tá acontecendo porra nenhuma e tá um saco. E o outro, porque aconteceu tanta coisa, mas tanta coisa, que eu tenho que parar pra processar o que eu acabei de assistir. Não dá pra continuar direto.
É, basicamente.
É, não, eu confesso, tem alguns episódios que são bem chatinhos. Mas tem muitos episódios que são fodas. Nossa. E aí a mulher dele é muito bonita também. Uma atriz que eu nunca vi na face da Terra. Mas provavelmente eles escolheram ela porque... Pra começar, ela tá grávida, né?
Ah, outra coisa engraçada de Breaking Bad, que eu tava assistindo How I Met Your Mother outro dia. Daí tem um episódio que aparece o chefe do Ted. E deu, pô, eu conheço esse ator. É o mesmo ator que faz o Walter.
Sério? Eu não lembro disso.
Ah, tá.
É, eu ainda não fiz minha recomendação nem o Renan, na real, só você fez.
Eu falei de How I Met Your Mother.
Ah, tá, é verdade, então faltou a minha recomendação. Tô me excluindo dessa porra desse programa. Não, a minha recomendação vai ser... American Horror Story, Coven. Deixa eu explicar como é que funciona American Horror Story. Cada temporada, ela tem um número fechado de episódios e ela conta uma história redondinha ali. A história da primeira temporada é diferente da história da segunda, que é diferente da história da terceira. Elas não estão ligadas diretamente. Comecei a assistir a primeira temporada uns tempos atrás. Na verdade, acho que foi mais ou menos ano passado. É, começo do ano passado. Tava um saco. Eu larguei na metade. A segunda temporada não me deu vontade de assistir. Aí, a terceira temporada eu vi os trailers, deu, talvez seja legal. Aí, esses dias eu tava sentado na frente da TV comendo, não tem outro motivo pra sentar na frente da TV além de comer. E começou a passar aquele negócio. Não tinha mais merda nenhuma passando em nenhum dos outros mil canais, então foda-se, deixa aí mesmo. Eu gostei. Achei bacana.
Por incrível que pareça, eu gostei.
Pareceu, eu gostei. Aí tá. Vamos baixar pra ver. Eu tinha pego, acho que o episódio 7 daquele negócio. Vamos baixar pra ver. Aí eu assisti a série. Inclusive, os últimos episódios só foram sair depois. Eu já assisti eles também, que a série terminou. Eu fiquei segurando, eu não recomendei mês passado, porque eu tava com medo. Vai que eles cagavam no final, né? E ficava meio feio pra me recomendar. Aí eu segurei pra recomendar esse mês. Vale a pena. É, eles descambaram de um negócio mais tipo, vamos ser uma série de terror, não sei o que. Não, foda-se, vamos ser uma série de terror meio trash, meio zoada, com uma história interessante. Você tem atores legais, você tem uma história interessante, e você tem pessoas cortando a perna da outra e batendo papo como se nada estivesse acontecendo. Bem legal. Bem o tipo de coisa que o Jonathan gostaria, por exemplo. Até porque essa história é focada num clã de bruxas que tá passando por dificuldades no atual momento. A líder do clã tá morrendo e supostamente outra líder tá nascendo. E no caso eles têm que descobrir quem que é essa nova líder. Qual das bruxas ali tá com o poder realmente subindo.
Vamos chegar então. Pessoal, eu não tenho certeza como que esse episódio vai ser publicado, mas provavelmente vai ser como sempre. A partir do mês que vem a gente vai tentar uma coisa diferente, lançando um episódio em 3 ou 4 partes menores.
Ah, droga, achei que fosse episódio em vídeo com strippers atrás.
Não, isso é só em abril, da, Douglas, mas não, não revela ainda.
Pra vocês verem que não sou só eu que falo putaria neste programa. Isso, eu quero deixar isso muito bem claro, tá bom?
Em minha defesa, isso iria atrair um belo público.
Os punheteiros.
Só no futuro, não mês que vem ainda, Douglas. Não, não fique dando spoiler dos nossos planos que é antes da hora.
Damn it.
Mas mês que vem a gente vai provavelmente vai lançar um episódio mais longo, que vai dar umas 2 horas e pouquinho no total, mas em umas 3 ou 4 partes de meia hora, 40 minutos cada um. Então, com isso, a gente espera que dê pra colocar o Entrando Colocando no ar com mais frequência e seja mais rápido pra chegar a vocês. E também um pouco mais fácil pra gente. Então, bem, é isso. Espero que vocês tenham gostado de ouvir essa maluquice inteira. E assim como no começo do episódio eu não sabia do que o programa ia se tratar, agora no final também não sei do que o programa se tratou.
Foi alguma coisa, com certeza.
Foi alguma coisa, eu lembro que. Eu dei umas risadas, né? Então deve ter sido bom.
Bom, se vocês gostaram da ideia do episódio, se vocês querem mais ouvir mais essas construções de jogos, mandem e-mails pra gente, mandem mensagens, Twitter, tudo mais, essa porra que tiver aí. Meu, deem um feedback de vocês pra gente ver o que a gente pode fazer de melhor para atender a vocês.
Muito bom. Até mês que vem, pessoal, e mês que vem pode vir antes do que você espera. Até porque hoje até porque fevereiro é curto pra caramba.
Tchau.
Bye, bye. There's no Cara, olha só a foto do site pessoal da Amy Johnson. Só a foto do site pessoal dela. Ela é uma gracinha, cara. Eu casava com ela.
Eu não sei mais o que a gente tá falando.
Sem pensar 2 vezes. Mesmo ela podendo me arrebentar, cara.
Provavelmente é loira e peituda.
Eu não sei, eu acho que ele tá falando de alguma dublê que desse a porrada em nele.
É.
Nice, 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 nice. Eu aceitaria uma surra dela. Eu aceitaria uma surra dela.
Ó, oh, tem os vídeos ali, cara.
De bom grado, mas
a sessão de vídeo. Se apareceu os vídeos que eu assisti, cara, dela treinando e tal, é foda demais. Sabe todas aquelas piruetas e coisa louca que a Viúva Negra faz? É ela que tá fazendo. Essa polaca. Eu tenho certeza que eu já vi ela em alguma outra série de TV, em algum outro filme. Não lembro qual.
Procura na Wikipedia.
Você basicamente mostrou como funciona o mundo pra ele aqui agora, né? Procura no Wikipedia.
Sim. Eu vi esse ator em algum outro lugar, mas não lembro onde. Procura no Wikipedia, ué.
Ah, o último vídeo que tem da página de vídeos da página dela é muito foda. Cara, ela é uma atriz muito boa. Nossa, olha essa abertura, velho. Puta que pariu. Ah! Meu Deus do céu! Ah!
Vai lançar um filme agora que é um filme de animação que, cara, pelo amor de Deus, não assistam essa merda. É o filme de uma zebra que nasceu com metade do corpo listrado.
Esse negócio, por acaso, é inspirado em livro? Porque se for, o Pedro vai sair do cinema louco atrás do livro. Porque pela lógica dele vai ser a melhor coisa que ele vai ler na vida.
Recomendações do mês pra quê, né?
Muito bom.
Logo a gente chega lá, cara. A galera vai rir logo. Tá. Logo. É. Mas, ah, porra, falei do teatro de meia, falei de cortar os pulsos.
O humor do Jonathan é o melhor, né? Como que não tá engraçado? Eu falei de cortar os pulsos. Esse é o humor do Jonathan, pessoal.
A parte de vidro da porta tá parecendo uma mulher tomando banho. Mas você fica, o quê? O que, que tem a ver essa porra?
É tipo esse episódio, né? O que tem a ver essa porra? Não tem a ver.
Tem a ver essa porra, tô falando.
Não interessa. Não, isso não interessa. Tá aqui.
Eu nem sei mais o que tá acontecendo no episódio.
Oh.